O Cabo Gerson Júnior, cabo integrante da Polícia Militar, conta as suas histórias por meio de crônicas em um livro. É nesse trabalho de rádio patrulha que os agentes de segurança pública nunca sabem realmente qual vai ser a missão que os aguarda, né? São muitas ocorrências que chegam pelo telefone 190. Perseguições, troca de tiros, casos de violência doméstica, busca por suspeitos, isso tudo faz parte do cotidiano dos policiais que carregam muito dessa missão também, né? E é o dia a dia que o cabo Gerson Júnior está colocando também no livro, colocando as próprias experiências com o livro de crônicas Rádio Patrulha Alto 2. Então, nós convidamos o cabo para compartilhar com você, ouvinte, um pouco dessas histórias e dessa vida que a gente não tem a menor ideia como seja no dia a dia e na prática. Cabo, seja muito bem-vindo aqui à CBN e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Agradeço a Joyce e toda a equipe da CBN. Bom dia ao ouvinte que nos ouve nesse momento.
Bom, Gerson, eu vou aqui falar um pouco mais dessa sua história, mas em primeiro lugar, é tanta história que precisou sair um livro? Foi isso que acabou acontecendo, Cabo?
É tanta história que saiu dois, né? Esse aqui foi lançado em 2022 e esse aqui agora em 2025, Rádio Patrulha Alto, Onde Nada é Previsível, lancei em 2022. Foi, assim, um sucesso, né? Visto que eu não busquei fazer muito marketing dele, mas o simples indicação de leitor para leitor, tive bastante vendas. Foi também um livro premiado no Prêmio Eco da Literatura. Legal. Em 2022. E o Rádio Patrulha Alto 2 agora vai ser premiado também em 2025. Várias histórias aí. O que que é a grande sacada desse livro é que eu conto na minha visão, na visão do policial. A imprensa, a mídia, geralmente não consegue ver a história pelos olhos do policial. E cada dia é um dia diferente, né? A gente não sabe o que nos aguarda, a gente só sabe que vamos entrar de serviço no horário X e vamos sair no horário X. Sim. Às vezes até não saímos no horário que deveríamos sair, passamos da jornada, extrapolamos o nosso horário, dependendo da situação que a gente estiver atendendo, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, nós não temos rotina. Um dia a gente atende um assalto a banco, outro dia não acontece nada, no outro dia a gente atende violência doméstica, no outro dia o vizinho reclama do som do outro vizinho. Então, cada dia é uma coisa diferente, a gente tem que estar preparado para ficar oscilando essas emoções aí, ter sangue frio algumas vezes e saber o que fazer na hora certa, né?
O senhor falou de sangue frio, muitos momentos de tensão, mas às vezes esse momento de tensão pode até render boas risadas. Tem alguma história nesse sentido, Cabo?
Então, tem uma história até um pouco engraçada, que no primeiro livro não trouxe nenhuma história assim, né? É só a situação bem caótica. No segundo eu já explorei um pouco mais essa parte aí. Tem uma história de um rapaz aí que estava em situação de rua. Ele veio até nós, aqui no bairro Jardim das Américas, né? Que é um dos bairros que eu atendo. Ele veio até nós e pediu que a gente consultasse o nome dele. E eu falei, cara, nós vamos consultar teu nome, se tiver alguma pendência, nós vamos te levar. Daí ele pensou, mas eu tô com fome e tal. Daí a minha parceira, né, de viatura, falou, eu vou comprar uma coisa pra esse cara aí. Foi lá no posto lá, comprou dois salgados e um refrigerante, deu pra ele. Só que daí ele achou que tava entre amigos, né? E ficou ali conversando, e a gente conversando, e ele ali não ia embora, e ele comendo e conversando. E daqui a pouco ele, ô senhor, na moral, puxa meu nome, hein? Falei, cara, eu vou puxar. E se tiver alguma coisa, não te levar, cara. Não, pode puxar. Passou o nome dele, consultei. Mandado de prisão, né? Mostrei o celular, assim, pra minha parceira. E ela já balançou a cabeça, assim, e ele falou, o que deu aí, senhor? Eu falei, termina de comer aí teu lanche, cara, daqui a pouco a gente puxa teu nome. E ele comeu, conversou, ficou meia hora conversando com a gente ali. Já estávamos criando um elo de amizade com ele, né? No final, ali, ele terminou o lanche dele, daí, senhor, vai puxar meu nome? Eu falei, vou. Fui abrir o camburão da viatura. Dele, senhor, pelo amor de Deus. Eu falei, vou ter que fazer força com você, cara? Não, eu vou. Então, por gentileza.
Ele sabia.
Então, já sabia já que ia ser encaminhado.
É muito interessante também, porque às vezes Essa comunicação é algo que a gente fala aqui na CBN, esse ganhar confiança pode fazer diferença na atuação de vocês, né? Até para que não escale numa violência e num perigo, não é, Cabo?
Ah, eu tento sempre ganhar na conversa, né? Às vezes a gente, 90% das ocorrências a gente ganha conversando. Claro, tem vezes que tem que usar da força, mas se eu tive que usar da força, pode ter certeza que eu esgotei todos os meios antes de usar da força, todos os meios não violentos que eu puder utilizar, eu vou usar. Até porque o policial não sai de casa para usar de violência, né? Eu acho assim, o policial ele tem que ser capaz, ele tem que ser capaz de usar a força. Mas se ele puder não usar, ele tem que aceitar essa estratégia, né? Porque o trabalho policial ele é mais uma resolução de conflitos, né, do que uma criação. O policial ele não pode criar o conflito, ele tem que tentar resolver. E 90% das ocorrências a gente resolve só conversando. Conversando, orientando, às vezes tem que tirar os dois lados da conversa, levar um lá do outro lado da rua para conversar, depois voltar desse lado da rua conversar
uma
com o outro lado.
Uma mediação mesmo, às vezes, né?
É uma mediação, né? É a primeira mediação é essa. Às vezes não tem, a gente não consegue resolver. Daí tem que partir para o meio judicial, né? Fazer o boletim de ocorrência, orientar a pessoa. Você tem 180 dias a partir de hoje para representar criminalmente ou civilmente. Então, a primeira orientação que a pessoa tem é com o policial. Depois ela busca o advogado, depois ela vai no juizado especial. Mas a primeira orientação que a pessoa tem é com o policial, né?
Cabo Gerson, e tem que ter também um pouco de sexto sentido, alguma história no livro também relata e traz esse olhar de opa, isso aqui não é bem aquilo que apareceu, pelo 190, que vocês verificaram e acende aquele alerta. Tem alguma história também com esse contexto, Cabo?
Pois é, tem várias histórias aqui. Tem uma que o marido foi preso por Maria da Penha lá na praia e a mulher falou que ele tinha drogas na casa dele. Falou para um policial lá na praia. O policial ligou na nossa companhia e falou, o endereço tal é a área de vocês? É. Então, a mulher tá dizendo que o cara tem 1 quilo de droga na casa dele. A gente foi até lá e achou. Então, assim, algumas informações, elas só são precisas quando vem de dentro de casa, né? Quando é alguém de fora, não vai conseguir passar. Outra situação foi uma situação que ganhou uma repercussão, porque eu fiz um vídeo e postei na minha rede social. Uma mulher estava comercializando droga no Cajuru e estava usando uma criança para segurar o dinheiro.
Meu Deus.
Isso me deixou bem estressado no dia. No desenrolar, né, durante a conversa, como a gente falou aí, do ganhar confiança, ela passando o nome errado, o nome dela constava um mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo, ela passando um outro nome. Colocamos ela no camburão, ela falou, posso conversar com você? Eu falei, pode. Eu já, com esse sexto sentido que você perguntou, coloquei meu celular para gravar. Ela me ofereceu R$5.000 para deixar ela ir embora. Então daí ela abraçou o tráfico, corrupção de menor, o mandado de prisão e a corrupção ativa. Então ficou um bom tempinho guardado, hein, fora da rua.
O Cabo Gerson Júnior é o nosso convidado hoje aqui na CBN, porque ele está lançando um novo livro de crônicas, o Rádio Patrulha Alto 2, e fala dessas histórias do dia a dia, como policial militar aqui em Curitiba. Ele tem atuação por aqui, já é o segundo livro com muito sucesso, e a gente sempre adora, né, Cabo, uma boa história. E é possível também aprender e obter lições por essa boa história. No seu livro tem a crônica Não Se Pode Fazer Só o Básico, que carrega uma lição. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco dessa história e o porquê de deixar também uma lição dessas no livro.
Então, essa situação é o seguinte, fomos atender uma ocorrência ali que os vizinhos ligaram, onde um homem estaria agredindo uma mulher na casa. Chegamos até a casa, o cara já tinha se evadido, não estava mais lá. A mulher foi nos atendida de forma extremamente ríspida, dizendo que não chamou a viatura, que não queria atendimento, que queria que a gente saísse dali. O que que isso aí transmite para o policial, ou para a maioria dos policiais? A mulher não quer atendimento, então eu vou embora. No primeiro momento eu pensei isso, né? Mas eu vi que tinha muita gente na rua. Muita gente, sim, que ligou 90, que ficou lá olhando. Então eu falei para minha parceira, dá uma ré aí, vamos ali falar com esse pessoal. Deu uma ré, eu me explicando para eles, né? Falei, a mulher não quer atendimento. Ela falou que não chamou a polícia e não quer a gente ir lá. O cara tá lá? E eles falavam, não, ele já saiu, já fugiu, a gente viu ele fugindo. O problema é que tem algumas crianças naquela casa que não moram lá. Eu falei, como assim não moram lá? Não, tem umas crianças. O cara agrediu ela. E na hora que aconteceu a briga, as crianças saíram na rua. Depois voltaram. E essas crianças não moram mais, não moram ali. Então eu peguei e voltei na casa. Voltei na casa, falei, ó, dona, você vai ter que abrir o portão pra nós. Não, vocês não têm mandado, vocês não vão entrar. E assim, cara, o mandado judicial, ele nos permite a entrada na residência, mas quando é que a gente pode entrar sem mandado? Prestação de socorro, situação de desastre, situação de flagrante. O flagrante já tinha, né? Que ela já tinha sido agredida, a gente não sabia se o cara estava lá, por mais que as pessoas falassem que ele não estava. E prestar socorro, né? Muitas pessoas alegaram que tinha umas crianças
Uma
lá.
criança lá.
Então a gente forçou a entrada na residência, entrou, mesmo contra a vontade dela. Ela estava com marcas de agressão. Perguntamos às crianças, ela falou: não tem criança na minha casa. A gente foi entrando e vasculhando e olhando os quartos até que localizamos num quarto as crianças. As crianças saíram, as três crianças, e me abraçou, dizendo: policial, por favor, não deixa a gente aqui.
Meu Deus.
Isso aí, ó, chega a arrepiar só de ouvir, só de
De
contar
relembrar.
novamente, de relembrar. É uma indignação, assim, que perguntei para as crianças, uma das crianças já era maior, assim, tinha uns 8, 9 anos, já era bem mais consciente, falou: ó, essa mulher é nossa mãe, mas a gente não mora com ela. Quem tem a nossa guarda é a nossa tia, que mora em outra cidade. Fiz contato com o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar verificou o nome das crianças, viu que isso era realmente verdade. A gente levou as crianças até a residência que eles moravam. Ofereci para a mulher, por mais que ela estava atrapalhando a ocorrência, mais do que ajudando, ofereci: você quer ajuda? Quer ir para a delegacia da mulher? Quer ir para a casa da sua irmã, lá onde as crianças vão? Não, quero ficar aqui. Então, assim, a mulher foi agredida. As crianças provavelmente também sofreram algum
Sofriam.
tipo de violência, se não for física, foi psicológica. E a mulher tava nem aí para as crianças, filhas dela. Tava mais preocupada com o agressor do que com as crianças. Então, assim, por que que eu digo não se pode fazer só o básico? O que que é o básico? Eu chegar lá, perguntar: tá tudo bem? Tá. E ir embora. Se eu fizesse isso, essas crianças iam estar lá por muito mais tempo, não sei até quando. Não ia ter ninguém por elas. Ninguém ia salvar essas crianças. Então, assim, muita gente fala sobre direitos humanos, mas não pensa que quando a polícia usa da força, ou quando a polícia cerceia um direito, ou seja, o direito à liberdade, seja o direito à vida, quando a polícia acaba usando da força e acaba resultado em morte, ela cerceou o direito à vida daquela pessoa. Só que as pessoas não pensam que isso aí está garantindo os direitos humanos. A partir do momento que eu entro numa casa para tirar umas crianças de lá, eu tô garantindo os direitos humanos dela.
E
Se
é
não
uma
for o
mazela,
policial,
perdão.
quem que vai garantir os direitos humanos? As pessoas não pensam assim que ela só tem liberdade de ir e vir porque tem polícia na rua. Porque se não tivesse, ela não teria essa liberdade.
E é uma mazela social, é um problema complexo esse, né, que o senhor nos trouxe. Olha quantas vertentes, né? Porque realmente fechar os olhos não adianta. E como também dá assistência para essa mulher, para essa criança, né? Então, são as histórias do dia a dia, é um dia a dia muito pesado, com, né, com todos esses até dilemas, não é, Cabo? E que agora o senhor colocou no livro. Tem lançamento do livro, para a gente fechar rapidamente aqui, tem lançamento do livro e como, aliás, pode o público acompanhar e comprar.